Alegre. O reforço da medicina intensiva no Hospital de Porto Alegre. O serviço de imunohemoterapia do Hospital de Porto Alegre, cujas obras arrancam no dia 6 de dezembro, são exemplos bastante contrastam com a marquise que Vossas Excelências construíram no Hospital de Porto Alegre.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Tiago Barbosa Ribeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, estranhamos que não tenha voltado a perguntar nesta sessão, novamente ao Governo, se há ou não verbas no orçamento para o novo centro pediátrico do Hospital de São João. E sabe porquê que não perguntou? Porque o centro recebeu as primeiras crianças esta semana. Depois de anos de impasses, recebeu as primeiras crianças esta semana. E é um sonho só tornado realidade, porque depois de anos e anos de impasses, nomeadamente com o vosso governo, houve um governo do Partido Socialista, que aprovou a obra e inscreveu uma autorização extraordinária no Orçamento do Estado para 2019. A obra foi construída, cumprida, nos prazos e nos orçamentos. E é nesse sentido, num momento especialmente histórico para o Serviço Nacional de Saúde, para a minha cidade e para a minha região, que vale a pena perguntar se foi por esquecimento que o Sr. Deputado não falou deste tema ou se está à espera da campanha eleitoral para ir visitar ao terreno esta obra e ver com os seus olhos aquilo que aqui não achava ser possível concretizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha, também do PS, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Foram os senhores que deixaram o SNS doente. Nos últimos anos, o Governo investiu no Distrito de Santarém mais de 10 milhões de euros em infraestruturas e equipamentos na rede hospitalar. Um novo bloco operatório, um novo bloco de partes e duas ressonâncias magnéticas. É esta ou não é uma resposta clara e robusta para o nosso Distrito, comparando com o abandono do SNS que os senhores deixaram?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Batista Leite, no Distrito de Setúbal foi possível, ao longo dos últimos seis anos de governação do Partido Socialista, concluir a intervenção na Unidade de Saúde Familiar do Pinhal Novo, de Corroios, do Torrão, de Alvalade do Sado, de Sines. Foi possível, está agora em obras, a Unidade de Saúde Familiar na Baixa da Banheira e em Azeitão. Já foi lançado o concurso para a construção do Centro de Saúde da Quinta do Conde e do Edifício das Urgências, da Ampliação das Urgências do Hospital de São Bernardo em Setúbal. Ouvimos aqui hoje aquilo que o PSD fará se vier um dia a ser governo. A questão é, porque é que não fizeram quando foram governo até 2015?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Chance Simões, PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o Sr. Deputado hoje parecia o pintor Casimir Malevich. Pintou o quadro negro, mas o seu quadro é como o estado em que está o PSD, completamente negro. Eu gostaria que pedisse ao deputado Luís Ramos para o informar sobre quem comprou ou quem desenvolveu o processo do acelerador que está, neste momento, a ser comprado para o Centro Hospitalar de Vila Real, exatamente para o Hospital de Vila Real. Ou que utilizasse o seu bom relacionamento com a doutora Cláudia Bento para saber se no Hospital de Chaves estamos ou não estamos a realizar o maior investimento da democracia. O maior investimento da democracia. Ou que tivesse uma conversa agradável, como sempre são, com o doutor Sobral de Andrade, ilustre amigo e ilustre professor, que lhe dissesse quantos enfermeiros foram contratados para o Centro Hospital de Vila Real. 300. Senhor Deputado, aquela equipa que está ali é responsável por estes resultados. Estes resultados são do Partido Socialista e são esses resultados que o atormentam, a si e ao seu quadro negro. Muito obrigado.
Tem a palavra, também do PS, o Sr. Deputado José Rui Cruz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Batista Leite, apesar de todo o negacionismo do PSD, este governo do PS tornou possível em Viseu a ampliação do serviço de urgência, a construção do laboratório de biologia molecular, a ampliação e reforço da unidade de cuidados intensivos, o projeto de construção da unidade de ambulatório de radioterapia, há muito desejada e já aprovada pela Câmara Municipal. Está também em fase de projeto o novo serviço destinado à psiquiatria. São mais de 40 milhões de euros de investimento, Sr. Deputado. E o que eu pergunto é, anda assim tão distraído o PSD? Os senhores não querem ver ou fazem de propósito e não se referem a estas obras?
Obrigado. Ainda temos duas perguntas do PS, mas eu peço aos serviços para abrirem o registro eletrónico para efeitos de quórum e de votações. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gouveia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, factos são factos. Entre 2011 e 2015, assistiu-se a uma efetiva retirada de valências do Hospital Geral dos Covões. O Distrito de Coimbra entrou então em sofrimento com o seu progressivo desmantelamento a caminho do encerramento. Já hoje, numa lógica integrada, constata-se uma efetiva valorização, procurando ajustar a sua oferta de cuidados de saúde às reais necessidades da população. É, os factos falam por si. Será que o PSD reconhece e valoriza esta mudança de paradigma?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Marta Freitas, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação à Madeira, pergunto ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Assume o PSD que o investimento do Hospital da Madeira, tornando de interesse nacional, foi um ato de solidariedade e uma política sucessivamente adiada pelos governos do PSD? Assume o PSD que foi vontade do Governo Socialista garantir melhores cuidados de saúde em Portugal e, em particular, na Madeira, que permitiu dotar de condições financeiras para a construção deste novo hospital? E assume o PSD que o PS cumpriu e salvaguardou a confiança e a segurança dos madeirenses para melhores serviços de saúde?
Obrigado. Tem ainda a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gomes, do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, eu acredito que o senhor não conheça Bragança, mas tem ao lado quem é de lá. Conhece? Muito bem. Não me distraia, senão só tenho 30 segundos. Pois. Conhece bem, mas não conhece eventualmente a Unidade Hospitalar de Bragança. A Unidade Hospitalar de Bragança que só em recursos humanos, este ano, de 2016 até agora, integrou mais 101 médicos. Integrou mais 130 enfermeiros, criou dois blocos operatórios novos. A nova unidade de cuidados intensivos vai ser aberta em dezembro. Tudo isto foram investimentos, mas quando os senhores foram governo, tiveram a capacidade de fazer mais e melhor. Foi querer tirar o helicóptero do INEM do Distrito de Bragança, que era para nos isolar ainda mais, com a ajuda da vossa bancada.
Senhor Deputado, chegámos assim ao final deste conjunto de pedidos de esclarecimento. Ainda há? Senhor Deputado Luís Graça, deu de si, faz favor.
Senhor Presidente, peço imensa desculpa, mas tive que me ausentar. Senhora Ministra, senhores membros do Governo, Senhor Deputado Ricardo Batista Leite, falta muita coisa para fazer no Serviço Nacional de Saúde, mas há muitas potencialidades e há também algumas fragilidades. No Algarve, por exemplo, é bom não nos lembrarmos de onde partimos. Por exemplo, nós hoje temos uma unidade de cirurgia vascular que abriu no Centro Hospitalar do Algarve. Em 2015, a cirurgia geral perdia a idoneidade formativa. Nós hoje temos a neurocirurgia que ampliou respostas mais diferenciadas, fazendo com que os utentes não tenham que vir a Lisboa. Em 2015, a ortopedia perdia a idoneidade formativa. A produção do CHUA, mesmo só com a prata da casa, aumentou, face a 2019, 15%. Em 2015, os médicos juntavam-se em socorro, subscrevendo abaixos assinados. Sim, falta ainda fazer muita coisa, falta criar condições para que os médicos se fixem na região. Ainda assim, nos centros de saúde temos mais utentes inscritos e mais médicos. Sim, falta construir o Hospital Central do Algarve, mas há uma coisa que os algarvios sabem, é que foi um governo do PS que construiu o Hospital do Barlavento, é que foi um governo do PS que criou a Faculdade de Medicina do Algarve, e será um governo do PS a construir o Hospital Central do Algarve.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, podemos passar às respostas do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra o Sr. Deputado. Eu peço que se faça algum silêncio para o Sr. Deputado poder responder. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço muito. 17 perguntas. Algumas foram perguntinhas, mas 17 perguntas. Aliás, eu só me recordo 17 perguntas dirigidas ao Ministro ou a um Primeiro-Ministro. Aliás, já estão a treinar. Fazem bem ensaiar a mudança. Preparem-se para ser a oposição. Mas fazem bem. Aliás, olhar para esta bancada, já percebi, é uma brincadeirinha. Olhar para a vossa bancada, faz-me lembrar.
Senhoras e senhores deputados, peço para fazer algum silêncio, porque é impossível perceber o que diz o senhor deputado. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. É que olhar para a bancada da maioria parece um spa socialista. Vieram aqui massajar os egos uns aos outros. Mas ao ver o estado a que chegou a maioria socialista, claramente há uma conclusão que podemos tirar deste debate. É que o Presidente da República faz muito bem em dissolver esta Assembleia. Os senhores já não estão em condições de governar. E quando nós ouvimos aqui determinadas intervenções, de facto, é impressionante. Quando ouvimos aqui falarem no Hospital Pediátrico de São João, que devia estar construído há anos, foram os senhores que inverteram todo o processo que estava montado para estar disponível para as crianças, 5 anos depois vêm invocar que foram vocês. É inacreditável. Ou quando ouvimos a senhora ministra, da Saúde vir invocar umas obras que começaram há meia dúzia de meses em Sintra, com dinheiro dos munícipes, porque o Governo Central não quis meter um tostão do dinheiro central no Conselho. É absolutamente inaceitável. Um Conselho que ainda ontem visitamos no Centro de Saúde do Cacém, um Centro de Saúde que tem 18 mil utentes e 12 mil não têm acesso a um médico de família. E há os únicos dois médicos do quadro que preparam-se para reformar no ano que vem. Senhoras e senhores deputados, o assunto é sério. Portugal está entre os piores países da OCDE, entre os Estados-membros da OCDE, em termos de mortalidade excessiva não-Covid durante esta pandemia. É porque os doentes não tiveram acesso à saúde que precisavam. Aquilo que nós precisávamos era ter capacidade de resposta que fosse para além daquilo que foi feito. Foram vidas que foram perdidas, qualidade de vida que foi prejudicada por causa da incapacidade do governo. Veja-se o relatório que saiu agora da OCDE em novembro deste ano, em que Portugal está entre os piores países em termos de diminuição do número de consultas de cuidados de saúde primários. E vir a senhora ministra dizer que há hoje mais médicos de família, quando foi o seu governo que prometeu que em 2017 todos os portugueses teriam acesso a um médico de família e hoje mais 1 milhão de portugueses não têm acesso a um médico de família, no mínimo esperaríamos que chegasse aqui e assumisse que falharam como falharam, porque falharam perante o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os meus bons dias a todas as senhoras e senhores deputados. Continuando os trabalhos, a Sra. Ministra da Saúde tem 13 pedidos de esclarecimento. Responderá por duas tranches, a primeira ao fim da sexta pedido de esclarecimento e a segunda ao fim do sétimo pedido de esclarecimento. Desde já dou a palavra ao Sr. Deputado Maló de Abreu, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Só um bocadinho, Sr. Deputado, se não se importa. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, referiu-lhe bem a quantidade de pedidos de esclarecimento que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite teve nesta parte do debate.
Não. São os pedidos de esclarecimentos para fazer à Sra. Ministra da Saúde.
Permita-me fazer a interpelação à mesa, por favor. E aquilo que eu gostaria de saber...